Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Contextura Sonora, Rádio Cultura 930, a mais livre. E o nosso convidado hoje é o Rodrigo Enoch. A gente terminou o segundo bloco ali, Rodrigo, falando sobre a questão de que esse ruído é música, né? Até a gente conversou isso aí. E isso começou porque as orquestras, ou alguns compositores, assim, tipo Charles Ives, o Stockhausen, mesmo o John Cage, começaram a utilizar os instrumentos musicais, ou os instrumentos clássicos de orquestra, produzindo sons e não as tradicionais notas musicais. A gente pode ter alguma relação com isso?
Não, tem totalmente. O John Cage, ele teve uma ideia, ele começou a colocar parafusos, né, colocar aquele monte de bugigangas dentro do piano para quando você apertasse a tecla não gerasse a nota, mas sim um som percussivo, né? Tá. Ele chegou a comentar que os compositores modernos deveriam explorar mais a percussão, porque é justamente o instrumento que não produz uma nota, mas sim um ruído, né? Um som instantâneo, assim. Então ele teve essa ideia nesse trabalho, né, de tanto trabalhar com o silêncio como o ruído. O Stockhausen também, você comentou, ele também teve que explorar os ruídos, né, gerados pelos instrumentos musicais tradicionais, mas ele já foi um dos pioneiros da parte eletrônica também. Sim. Ele teve um processo bem forte ali no estúdio de Colônia, né, na Alemanha, em que ele tentava criar sons do zero. Então ele gerava uma onda sonora pura e depois ele somava com uma outra onda sonora para ver o resultado harmônico. E ele fazia essa soma, uma coisa bem matemática, de somar sons até gerar um som que não existe mesmo, é sintetizar um som do zero. E obviamente eles começaram a explorar isso, até que mais ou menos ali no final dos anos 50, o próprio Stockhausen começou a usar tanto a eletrônica como instrumento em conjunto. Ele tem uma peça famosíssima chamada Contact, que ele explorou exatamente o piano e a percussão junto com a eletrônica, e numa fusão, ou seja, a nota não é diferente do ruído gerado pela eletrônica e vice-versa.
Certo.
A coisa se funde numa apresentação de música, bem interessante. Uma peça que vale muito a pena escutar, quem gosta.
E essa... Então, a gente fala muito aqui no programa dessa coisa a coisa escrita, né? Como é que funciona isso quando você trabalha com uma música assim, que você vai manipular sons e tal? Você tem como fazer uma partitura fazendo uma relação com a música tradicional, assim, tem, né?
Tem. Muitos compositores trabalham com gráficos mesmo, assim, ou você escreve um texto explicando o processo geracional daqueles sons, e você elabora um gráfico harmônico, então tem como você colocar todos um espectro harmônico, né, das frequências ali, e você acha símbolos e sinais que podem indicar mais ou menos a região de frequências onde ele está acontecendo, o tempo, né, então... Você já não tem os compassos em música, mas você tem um cronômetro mesmo, assim, de segundos.
Certo.
Contando quanto tempo dura cada tipo de som, e você elabora uma partitura gráfica.
Então, só não parece música no sentido, entre aspas, né? Só não parece música porque não tem aquele suporte tradicional das notas bonitinhas, com harmonia, com um ritmo bacana, né? Aquela coisa. Até com voz, quer dizer, o pessoal tá trabalhando com voz. Então essa coisa de você usar o acústico com o eletrônico dá nisso que você falou no primeiro bloco sobre essa questão de concertos ao vivo com o som manipulado na hora, né? Diz.
E não só isso, né? Porque muitas vezes o próprio instrumentista não é um técnico em eletrônica, né? Ou seja, ele não vai saber criar aquilo.
Sim.
Então, muitos compositores já trabalham na ideia de descrever a peça usando esses recursos para que qualquer pessoa que leia aquele texto, aquela partitura, aquele gráfico, entenda o que está escrito.
Certo.
Então, é uma democratização do processo também.
Também. Escute, você, que instrumento você toca? Vamos supor, um instrumento assim... quer dizer, o que, que você... Instrumento tradicional, né? Vamos dizer, tradicional é gozado, eu não gosto de falar assim... Porque aí a gente faz com que essa questão dos instrumentos tradicionais ainda seja muito pesada, mas que instrumento? Então esqueça a história da tradicional. Que instrumento você toca?
Bom, eu sou violonista de formação, estudei violão clássico durante muitos anos. Parei um pouco porque me acidentei, machuquei a mão. Não consigo ter uma rotina de estudo muito forte mais.
Certo.
Mas hoje eu toco guitarra também, sou guitarrista. E sintetizador. Hoje eu trabalho muito com a parte também no teclado ligado ao computador, né? Então.
Certo.
E... são os três instrumentos que eu opero mais, assim. E... mas minha formação principal é o violão clássico.
Do violão clássico, então. E aí, você consegue, quer dizer, eu vi que você me mandou uma peça agora. Essa peça que você falou é o Circulação, Estudo.
Estudo circular.
Isso, como é que você... isso foi tocado no segundo bloco. Vou botar no segundo bloco, a gente ouviu o passado ali, vamos explicar agora. Que, aqueles sons lá, você conseguiu fazer como?
Então, aqueles são os sons que eu gravei em Curitiba. Eu gravei vários sons, várias paisagens sonoras, né? Pra usar o conceito do Ray Shakespeare. Eu gravei várias paisagens sonoras do centro de Curitiba e de alguns lugares da cidade. E joguei isso aqui no Pro Tools, que é o programa que eu uso. E manipulei, então eu passava filtros, né? Eu tirava harmônicos. Às vezes eu pegava um som que durava poucos segundos, esticava esse som para ele durar minutos, assim. Então você tem um time stretching, né? Que é você esticar um som, como se fosse uma borracha mesmo. E para ele. Então você tem uma configuração harmônica diferente desses sons. Então é como se fosse uma paisagem sonora abstrata criada toda com paisagens e sons aqui da nossa, né, da cidade. Que a gente,
pois é, né? Fica...
a gente escuta todo dia, só que escutadas de uma maneira diferente nessa música.
Sim, a gente trabalha aqui, pois é, eu te perguntei isso porque, mas ali você escolheu os sons, né? Você foi colocando uma, depois ela, agora eu vou botar aqui, agora eu vou fazer. Como é que funciona essa tua composição, né? Compor os sons ali para fazer esse espécie desse discurso sonoro, assim. Como é que você pensa isso?
Bom, ali foi uma coisa curiosa, porque essa música, ela foi inicialmente pensada não para ser executada numa sala de concerto, mas era uma instalação que ficava com quatro caixas de som.
Certo.
Em volta da pessoa, né? A pessoa entrava numa sala, não precisava ser escura, né? Mas uma sala um pouco mais escurecida, e essa música ficava em loop. Então, o primeiro ponto que eu fiz no gráfico dela é que o começo teria que ligar com o fim.
Certo.
Então, ela não tem um fim, né? É um círculo. Por isso, circular.
Certo. Ah.
E aí, nesse processo, eu fiz um gráfico onde ela cresce, ela começa com poucos ruídos, né, poucos harmônicos, vai subindo até que a complexidade de sons aumenta, e depois ela vai morrendo, e aí nessa parte que ela vai diminuindo a quantidade de informação sonora, ela se liga com o começo, que também acontece isso. E aí, para isso, eu escolhi sons do centro aqui da cidade, que tinham mais e menos sons mesmo. Então eu gravei sons à noite, onde tem pouco movimento, e os sons onde tem mais intensidade eu gravei ali no passeio público, né, com os pássaros ali, aquele barulho bem intenso dos bichos ali, e gravei no centro de Curitiba num período que estava tendo bastante movimentação ali no centro, manifestações. Eu gravei sons de manifestações, sons de passeatas, sons de comerciantes gritando. Então uma parte que tem mais quantidade de informação é essa parte onde tem o própria região que eu gravei, e o próprio momento já estava acontecendo muita informação sonora. Então ela faz um crescendo e um decrescendo de quantidade de sons.
Então, como quando a gente fala um pouco aqui, a gente gosta de falar bastante sobre música espontânea, onde os músicos entram no para tocar, ou entram para fazer um concerto sem saber como é que vão começar, como é que vão continuar e como é que vão, sem uma forma pré-definida, né? Isso que eu queria fazer a relação, que é a peça que a gente tocou ali, você pensou na forma dela e daí preencheu, é isso? Dá para falar assim?
Dá para falar assim, eu preenchi, e não só isso, muitas vezes a gente coleta esses materiais, né, essas gravações, e eu não sei o resultado que vai gerar da manipulação.
Tá,
eu posso colocar um efeito e dependendo, eu penso uma coisa e quando eu jogo o efeito, sai outro efeito, outro som. E às vezes até melhor do que eu estava imaginando. Então tem uma espontaneidade no processo.
Tá, isso que eu queria fazer. Queria fazer essa relação, que aí você vai. Eu também gosto de trabalhar, fazer um pouco isso. Eu fiz bastante com os balés da FAP, eu fazia bastante esse tipo de coisa, assim, de pegava o som, daí chegava lá, botava um filtro, botava alguma coisa no computador e via que, pô, saiu mais bonito do que eu esperava. Não, está, ficou muito ruim, não é isso que eu quero, quer dizer, daí a gente manipula o som, né? Eu creio que na hora você já fez, já tem essa experiência de música espontânea, né?
Sim, a gente, muito dessa assim, parte eletrônica também é feita no improviso livre. A gente leva a parafernália, né, os teclados e todos esses microfones para o palco e fica ali improvisando e o resultado sonoro que sai.
Então você pode falar assim, a surpresa de você estar fazendo a coisa no momento e dizer, puxa vida, tá bacana, não, agora não gostei, então, acontece, né?
Totalmente. E ainda mais na eletrônica, que muitas vezes o resultado é... sai do controle mesmo, a gente não sabe que, às vezes, girar um botão, a reação que aquele determinado efeito vai ter com o ruído que eu estou inserindo no momento.
Então,
e é uma surpresa sempre.
Eu sei que eu gosto bastante disso aí. Eu escrevi muita música, tem muita música escrita com começo, meio e fim, formado e tal, não sei o que, tal, mas agora eu me apeguei um pouco a essa questão da música espontânea, justamente por essa questão da participação, da minha participação no tocar, no fazer e no ouvir, né? Porque às vezes eu tenho aquela impressão assim de que quando você compõe uma música e bota tudo no papel bonitinho, né? Bacana. E aí você toca ela, você não tá, bem dizer, ouvindo ela, você tá fazendo com que ela aconteça. Aconteça do jeito que você pensou, que você quis. No espontâneo, você entra e você começa a fazer, você começa a ouvir o que você está fazendo e começa a pôr e tirar e pôr. Esse trabalho é igual, né? Com a música eletroacústica, essa coisa toda.
Sim, a música eletroacústica, eletrônica no geral, é uma música feita com o ouvido, né? Não tem papel. Esse papel é uma ferramenta.
Vem depois só,
né? No fim das contas, a música é feita com o ouvido mesmo. Você senta e escuta e treina e experimenta. É uma música feita no experimento auditivo, até que o resultado saia, ou no improviso mesmo, de você, na espontaneidade do momento ali, você gerar um som que você quer ou... né? Não gostou de um determinado som, já sabe que caminho não seguir. Mas sempre esse caminho entre o feito, né, processado, idealizado, e o espontâneo.
E acontece como acontece quando você pratica um instrumento musical assim, um violão assim, que você conhece as possibilidades que o instrumento oferece para você fazer música, essa relação que você tem com os computadores, com os filtros, todos esses sintetizadores, você também começa a ter a criar essa conexão com o instrumento de uma forma que você já quase que prevê o que vai acontecer se você fizer determinada coisa, né?
Conhecendo as ferramentas, você sabe, vamos dizer assim, o resultado ideal.
Certo.
Mas muitas vezes, dependendo do som ali que você coloca, ou um ruído do centro da cidade, eu coloco um filtro, eu não sei qual é o seu resultado. A não ser que eu escute ele no momento, né?
Beleza.
Existe uma surpresa sempre assim com o resultado.
É bem legal isso, eu gosto disso. Então, gente, hoje a gente conversou, infelizmente estão acabando a conversa aqui, mas tem a música que está rolando aí. Nós vamos deixar ela acabar até os 18 minutos, até o final do bloco. E eu queria agradecer, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. E você tem um trabalho, um disco, alguma coisa assim que o pessoal pode procurar para ouvir o teu trabalho, além daqui desse trabalho que você mandou para a gente aqui?
Eu sempre compartilho esses trabalhos que eu faço no SoundCloud, uma página. Podem procurar Rodrigo Enoch, na página da SoundCloud, que lá tem bastante coisa que eu sempre estou postando, sempre estou atualizando ali a página ali, é só, e dá para ouvir tudo no próprio site.
Então, gente, olha aí, SoundCloud, Rodrigo Enoch. Rodrigo, isso, muito obrigado, Rodrigo. A gente volta alguma outra vez aí, qualquer coisa que você precise da gente também, nós vamos estar aí à disposição para algum festival, quando você falou, quando voltar tudo isso, a gente pode até fazer uma programação específica dentro para apresentar os músicos que vêm de fora para cá, né? A gente pode montar isso tudo bonitinho. Então, Rodrigo, obrigado. Mais alguma coisa?
Eu que agradeço.
Bora. Obrigado aí. Então, gente, muito boa noite. Obrigado pela audiência. E vamos cuidar aí que a pandemia ainda não acabou. Vamos usar máscara, fazer todo aquele cuidado tranquilo aí. Queria agradecer a Rádio Cultura 930M, que nos cede esse espaço, e ao Marcos, nosso técnico de som. Então, muito boa noite e até mais. Thank you.